Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Mas talvez por isso que esses cursos, né, que essas coisas que aparecem no Insta, né, que daí falam que daí tem a comunidade, venha para perder peso, para ter vida mais saudável em 21 dias e tal. Que óbvio, né, tem o marketing todo aí por trás, mas que não tem a essência que tem o AA, por exemplo, né? Mas seria tão interessante, né, se existissem grupos de acolhimento de verdade que...
É, exato.
Então vamos todo mundo para o parque para, né?
Né? A pessoa, talvez até exista, sabe? Grupos pequenos sobre isso. Mas é engraçado, a pessoa quando ela tem esse nível de energia destruída, que todos nós temos, tá? Falo isso daí um pouco mais exacerbado, né? A pessoa que tem isso, ela não vai buscar grupo.
Ela quer ficar sozinha, né? Se isola.
É, porque primeiro, a gente vê isso, por exemplo, no AA, no NA, no JA, que é os jogadores anônimos, entende? As pessoas quando vão lá não se identificam, porque elas tentam minimizar. Eu não bebo tanto assim para estar no AA, mesmo que eu beba todo dia. Né? Eu não tenho por que buscar ajuda, porque vai com que alguém chegue e mande parar de beber. Né? Então, às vezes, no consultório eu vejo pacientes com um problema de alcoolismo já um pouco mais avançado. Eu falo, cara, você precisa parar de beber. Você precisa parar de beber. Porque não há como fazer um trabalho terapêutico se a gente não começar a eliminar o que faz a mudança de comportamento principal. Que é... E aí eu vejo, como dizia Caetano na música, aí tinha o pânico mal dissimulado. De, meu Deus, mas nem um pouquinho. Mas entende? E eu tô falando de uma coisa que tá matando aquela pessoa, que tá fazendo ela perder coisas pra caramba, sabe? Perder família, perder amigos, perder, né? Dando blackout, sendo um risco pra ela mesma, pra população, de modo geral.
E hoje você não vê, é muito raro você encontrar alguém que não tem alguma dessas, né? Ou seja, um distúrbio alimentar, ou uma ansiedade que não permita, né? Curtir e viver a vida, ou um vício, ou uma depressão profunda, ou que seja manipulada por outra pessoa. Que vida em sociedade difícil que a gente, que momento difícil, né?
É, porque, e a gente vê isso assim, porque a nossa sociedade, ela não é montada, ela tem o discurso da liberdade, mas ela não tem o comportamento da liberdade. Né? E nós achamos que a liberdade é assim, é dar um fuck pro resto do mundo. E não é, liberdade não é isso, jamais. Né?
Né?
A liberdade, ela chega a um momento que a minha liberdade, ela tem que estar junta ou estar coerente com a liberdade do outro. Né? E liberdade não é eu falar o que eu quero, não é eu dizer o que eu quero.
Ou pelo julgar,
pelo contrário, é ter responsabilidade absoluta pelo que eu falo, pelo que eu emito para o mundo. Isso é liberdade. Né? Não é ficar preto também que o outro vai pensar de mim, não é nada disso. Mas é profunda liberdade é quando eu olho o outro e entendo que o outro é parte minha também. Entende? Que tem tanto direito igual a mim, totalmente. Isso é liberdade. Né? Então, como nossa sociedade ela vem de uma ideia de liberdade diferente disso, certo? Obrigado pelos parabéns que nós estamos ali. Né? Como nossa sociedade ela não vem desse tipo de liberdade, faz com que a gente acredite que uma sociedade, para sobreviver o estado de caótico que a sociedade vive hoje, acho que de todos os países, né? É você tá anestesiando, sabe? Então a gente, né? Eu sempre penso, um copo cheio fala de uma alma vazia, sempre. Tenta preencher alguma coisa, sabe? Mesma coisa com drogas, eu boto isso pra tudo, né?
E volto a falar, né? E com redes sociais, né?
Porque
dá essa também, essa falsa impressão de liberdade, que você, na verdade, você agride o outro, que você começa a se comparar.
Exato.
Demais com o outro. E a gente sempre pra fora, né? Sempre e nunca... nesse movimento para dentro.
Nós somos criados dentro dessa sociedade que vende para a gente coisas impossíveis do ser humano. Uma dessas é a busca da felicidade. Sabe, o dia que pararmos de buscar felicidade e buscarmos paz, o mundo muda. Sabe? Felicidade não existe, gente. Não existe felicidade. picos de felicidade. Sim, né? Como picos de algumas coisas. Mas a felicidade em si, eu ter uma vida absolutamente feliz, entender que a minha vida é feliz, eu tenho que estar num nível tão evoluído que o fato de estar vivo já era suficiente de eu estar feliz. Né? Então, mas nós não temos esse nível de consciência ainda, né? Na humanidade.
Aquela coisa, né, que a felicidade está nas coisas simples.
Exato, né? O fato de você acordar de manhã, de você lembrar teu nome.
Pois é, e você está respirando.
Você está respirando, se você está
saudável. Ah, vou dar um exemplo, gente. Vocês viram aquela menina que... Eu vi no Razões para Acreditar. Eu preciso de doses de Razões para Acreditar, assim, para não perder a fé. É uma menina que ela...
O que é Razões para Acreditar?
É um perfil que tem... É um casal... É um casal que eu acho que há 12 anos eles têm um carro, eles têm, não estão mais morando nessa barraca, tem uma barraca em cima, eles saíram viajando pelo Brasil e pegando as iniciativas, os projetos bacanas pelo Brasil e pelo mundo.
Que lindo isso.
Não, demais. Eu não lembro o nome dos... Eu preciso... Anota quantas vezes eu falo, eu não lembro.
Nós não lembramos
os
nomes.
Eu não lembro. E aí, mas demais os dois e têm esse perfil e eles sempre mostram casos assim, muito lindos, de projetos, fazem campanhas também, sim, porque eles tem uma visibilidade hoje incrível e tal. E aí eles mostraram essa semana uma menina que ela jogava, também não lembro o que, mas eu vou contar tudo pela metade, gente, mas vocês entrem lá no Razões para Acreditar que vocês vão ver. E aí ela tem uma doença que ela vai cada vez mais perdendo os movimentos. Mas
degenerativa.
Eu não lembro o que é como se fosse uma esclerose múltipla, mas não é. E ela... A forma como ela encara isso, e no final ela fala assim, mas eu ainda estou aqui, eu posso pensar e eu,
sim,
posso falar.
Exatamente.
Para inspirar vocês. Exato. Aquilo você acaba de assistir, você fala assim, que vergonha
cê
de
sabe,
reclamar de
sabe,
dor de dente.
Você sabe que isso me lembra um drama, que é um drama japonês, né? Um drama que eu assisti faz tempo, que eu acho que foi o primeiro drama que eu vi na minha vida, que o nome é Um Litro de Lágrima. Basicamente, a história se resume com a personagem principal, que ela tem uma doença degenerativa, que é incurável. O nome da doença é degeneração espinocerebelar. E com o tempo ela vai perdendo os movimentos, enfim, vai entre muitas aspas, ficar inútil. E daí, a história do drama é ela, tipo, levando a vida a partir do momento que ela descobre que tem essa doença. Então, ela fala, num determinado momento, que até ela, tipo, as pessoas julgam ela por ela, tipo, saber que ela tá doente e continuar sorrindo, sabe? E daí ela falou que pra ela tá sorrindo foi necessário, tipo, um litro de lágrima, que é o nome do drama, né? E é absurdo a forma, tipo, a percepção como você muda o teu olhar de vida mesmo, com, sabe? A partir de uma coisa dessas. É bizarro.
Mas
impressionante.
Eu acho que é o que a gente, por exemplo, se receber a notícia que tá com uma doença terminal, eu acho que muda totalmente a forma, assim, dá aquela... aquela vontade de viver, vamos viver tudo que há para viver, né? E nesse período. Mas por que a gente não faz isso
agora,
sem ter a notícia da doença
por que
terminal?
A gente não passa a fazer isso hoje já.
Mas sabe por quê? É engraçado isso, né? Quando a gente trabalha com cuidados paliativos, eu dou aula na cadeira de cuidados paliativos, na parte de cuidando do cuidador.
Sim.
Né? Então, a gente, quando fala sobre cuidados paliativos, uma das coisas que a gente fala assim, em primeiro lugar, todos nós estamos em cuidados paliativos, porque um dia nós vamos morrer, todos nós, né? E nós esquecemos disso, que nós vamos... Alô, pessoal, todo mundo vai morrer. Papai,
sério?
Vai morrer, mamãe vai morrer, a gente vai morrer, filhinho vai morrer, né? Cachorro vai morrer, então...
Ah, não, cachorro não.
Tá vendo? Todos nós vamos morrer, isso é um ciclo da vida natural, né? Então, nós esquecemos disso, muitas vezes, que nós vamos morrer, né? E o que é importante não é o que vem depois da vida que as religiões vão trazer, mas se você tem vida antes da morte, né? E muita gente não tem, muita gente vegeta antes da morte, né? E, naquela vida cotidiana, na vida rotineira, onde nada novo entra, né? Tudo mais. Mas quando nós temos uma notícia de que fisicamente, né, nós vamos morrer, a pessoa está trazendo para você uma realidade, sabe? Porque aí não dá mais para fugir, Porque
a data de validade está ali.
Está ali, é. O tempo vai durar. Então as pessoas passam por 5 processos normalmente, que é a negação, que é
a raiva,
a barganha, e passa até o final da aceitação. São as 5, né? Então, deixa eu falar direito, porque eu não posso esquecer isso.
Tem gente que não assistiu esse programa.
A negação, depois passa para a barganha, depois a raiva, a depressão e depois a aceitação. Né? Então, as pessoas passam por isso. E tem pessoas que vão estar mais preparadas disso ou não. Né? Então, às vezes, quando a pessoa ela tem uma certeza de que, puxa, eu tenho uma doença e eu quero aproveitar, e tem essa força de que vou aproveitar, isso é lindo. Agora, tem muita gente que fala assim, puxa, eu vou aproveitar e não sei o que fazer para aproveitar. Esse que é o mais triste, que são o que a gente chama da morte em vida, sabe? Da pessoa saber que ela tem mais um tempo, né? Que ela poderia fazer, mas ela não tem vontade de fazer nada. Ou ela não tem motivação para fazer nada, porque ela já não tinha antes. Entende? Então, o que a gente tenta evitar nesse processo, assim, todos nós já estamos em cuidados paliativos, todos nós sabemos que vamos morrer. O importante é o que você faz com a tua vida. E é a pergunta que eu jogo aí para os nossos ouvintes, telespectadores.
E seguidores.
Instagramáveis. É. Né? O que fazemos com a nossa vida antes do nosso fim? A Marta está tentando ler, nós não conseguimos enxergar até lá.
A visão de águia do Djalma.
A minha visão de águia hoje
tá
não
de folga, tá de folga, tá de folga.
Tá de folga total.
Eu queria agradecer vocês, assim.
Então, fala nesse microfone, Marta.
Aqui, ó. Nesse microfone.
Oi, pronto, mais fácil. O Manuel falou: eu não tô preparado para morrer. Nem eu, Manuel.
Ninguém tá, mano.
Eu já tenho data prevista para morrer.
Opa!
Opa!
Quem que tá falando?
O Manuel.
Manuel.
Vou com 70 anos. Isso. Não, 70 é muito jovem.
Desfaz essa idade.
Não. Coloca outra data. Calma, Djalma. Eu sei que eu tô fazendo besteira aqui, mas eu já paro.
É o primeiro de lá, eu acho, Marta. Não sei agora.
50 mais é agora, o Manuel.
Ah, tá.
Padre do Balão é meu conterrâneo. Dança. Parabéns e gratidão por esse ano de programa. Vou dizer que realmente abriu minha mente em vários assuntos. Obrigada, Tança.
Obrigada, Tança.
E ali... Ah, não, Manuel, acho que tem mais pra cima, mas eu não tô enxergando. Parabéns pelo primeiro ano de programa.
Obrigado.
Maura.
Obrigado, Maurinha.
Tem da Raquel também que parabeniza. Não sei se a Marta já viu.
Raquel?
Raquel.
Você consegue Raquel entrar no Djalma?
Estou no Djalma.
Filho, então por que eu estou aqui? Que nem girafa, com o pescoço torto. Espera um pouquinho que eu vou no meu.
Só um minuto que eu vou consertar ali, que ela deixou fora.
Erta, essa confusão. Vamos lá. A Mirella Ribeiro, dando parabéns para vocês.
Obrigado,
boa tarde.
Mirella.
Olá, o Manuel comentou de novo.
O Mário também dando parabéns.
Obrigado, Mário.
Manuel comentou de novo e diz o seguinte: olha, vou convidar vocês para comemorar. O vinho é por minha conta. Vocês são um show.
Opa. Pode deixar, Manuel.
E agora eu vou explicar os balões na cadeira.
Explique,
do Djalma.
Por favor, Marta.
Porque na semana passada, dia 4, o Djalma completou 60 anos.
60! Sou um 60.
Comemoração dupla hoje.
Dupla, né?
Minto, tripla, né? Porque hoje é oficialmente o meu aniversário de casamento.
Olha só! Cadê a placa? Tem que levantar o cartaz, aplausos.
A Claque tá esperta hoje.
Hoje estamos em festa. Estamos todos felizes e contentes, sem foco.
Exatamente. Eu falei que assim, eu fiz dia 4, né, de aniversário. Eu queria dia 5 já ir lá para pegar aquele negócio de idoso para estacionar perto dos lugares.
Pegou?
Né? Ainda não, mas tá no plano aí dessa semana. Né? E já vi que é meia entrada em um montão de ingressos.
Ai,
que
maravilha.
Eu quero fazer o Caetano. Parece que vai ter Caetano e Betânia aqui em Curitiba, né?
Vai.
Se você conseguir comprar o ingresso, né? Meu filho.
Eu vou comprar ingresso pela metade.
A Adriana diz parabéns pelo ótimo programa. Não sei ler esse nome, me perdoa. Mas de sucesso sempre.
Obrigado.
O Manuel tá perguntando se vai ter bolo. O Diego Fernando diz parabéns pra você, Djalma.
Obrigado, querido. Pra Marta também.
Manuel também pergunta pra Marta quantos anos de casada.
30 anos de casada e mais alguns junto com o Mário. Hoje meu filho foi dar parabéns de manhã, ele falou assim: parabéns pela resiliência. E pelos filhos lindos, né? É isso, não, 30 anos é assim, é um desafio, mas é muito bom.
É tempo, né?
É tempo, é muito, muito enraizado, é uma relação...
Mas parabéns, completamente. Parabéns. Obrigada. Porque mesmo fora do... No backstage, fora dos microfones, a gente sempre vê a Marta falando do casamento e tal. É uma coisa bem bonita de se ver.
O Mário, o Djalma conhece, parceiraço.
É uma coisa bem bonita mesmo. Parabéns pra vocês.
É. Qualquer dia eu vou trazer o Mário aqui pra vocês. Eu sempre falo isso de exemplo.
Vamos trazer o Mário, né?
É o nosso produtor. Olha, o microfone tá pra lá, teu cabelo tá pra cá, não sei o quê, pergunta não sei o quê. Bom, agora só vou entrar com a pergunta aqui do Fábio. Como devemos olhar a vida e buscar valorizar o que nos permite evoluir e entender todas essas questões?
Bom, é uma pergunta complexa, né? Então, eu começarei meu discurso agora, terminarei ano que vem. Não, olha só. Eu penso assim, talvez uma questão muito particular. A gente precisa tirar o véu da ignorância. E quando eu falo de ignorante, não sabemos isso, assim, sabe? Ou tirar o véu da gente. Sabe, primeiro, o véu que nós temos que tirar, certo? Jamais, ou muito pouco se comparar com alguém, né? Nós somos incomparáveis, cada ser humano é incomparável, sabe? Então nós não temos que nos comparar com nada, nem que o outro ganhe mais dinheiro ou menos dinheiro, se o outro é melhor, se o outro é pior, porque tudo isso são projeções nossas. Quando nós olhamos, normalmente nós só comparamos se a nossa vida está ruim, né? A gente sempre compara que o outro está melhor. Então, sim, pare de comparar. Entenda que a sua vida é única. Segundo, você é o mestre da tua vida. Você é o criador dos teus processos. Sabe? Então, seja um bom criador e um bom mestre para você mesmo. Sabe? Sabe que você precisa do teu corpo físico para você estar no mundo, em primeiro lugar. Então, cuide do seu corpo físico como uma casa que você tem que cuidar, né? Você precisa do seu coração bacana, entende? Assim, então limpe as mágoas da vida, sabe? A vida é como ela é, sabe? Então nós não podemos ficar trazendo a mágoa lá do passado, as dores do passado, e reeditando essas dores na nossa vida.
A gente dá muito nó, né?
Muito. A gente
reedita. Traz de trás, vem, né?
A gente reedita, a gente traz o drama lá de trás e fica com a drama justificando a vida ruim que nós temos. E terceiro, cuide do espírito, né? Então, quando eu falo cuidar do espírito, obviamente, estou falando de religião, estou falando assim, cuide daquilo que é da essência, sabe? Nós somos uma parcela desse grande elo que são os seres humanos na Terra, sabe? Se nós somos pessoas melhores do que foram nossos antepassados, é sinal que a coisa está evoluindo, para algum lugar está evoluindo. Então, cuide disso, seja um exemplo. Seja um exemplo para você mesmo, tenha orgulho de você mesmo, seja um exemplo. Que um dia que nós formos, a gente olha para trás e fala assim, puxa, valeu. Sabe? Não tem nada que eu queria voltar. É igual meus anos 80, que eu não quero voltar de jeito nenhum. Né? Valeu, só isso.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.